Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a coordenadora da ONG Redes da Maré, Lidiane Malanchini. Lidiane, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. A gente queria agradecer mais uma vez pelo convite para estar aqui para falar um pouco do trabalho da Rede da Maré.
Lidiane, muito obrigado por mais essa entrevista que você nos concede aqui ao Faixa Livre. Lidiane, recentemente vocês do Redes da Maré publicaram mais uma edição do já tradicional Boletim Direito à Segurança Pública na Maré. Nesse documento, a ONG destaca uma diminuição da violência policial em 2020 na comparação com o ano anterior, não é isso? Evidente que esse é um dado a ser comemorado, mas nós não podemos esquecer que estamos em meio a uma pandemia. E houve também aquela medida do Supremo Tribunal Federal restringindo as ações dos órgãos de segurança pública durante a crise de saúde nas favelas. Ainda assim, parece que é um avanço. Vocês do Redes da Maré interpretaram da mesma forma?
A gente da Rede da Maré vem defendendo há muito tempo a ampliação do debate sobre segurança pública nas favelas. Isso não pode ser um problema do morador da Maré, ou isso não pode ser um problema dos policiais que atuam na Maré. Isso é um problema de toda a sociedade. E eu acho que a ação que está correndo lá no STF, lá em Brasília, ela é um avanço por causa disso, porque ela envolve toda a sociedade na discussão sobre como a polícia vai atuar nas favelas. Quando você tem movimentos sociais, um movimento negro, movimentos familiares de vítimas, pesquisadores, juristas, jornalistas discutindo como que a polícia pode atuar nas favelas de maneira a garantir direitos, não violar direitos, isso é um avanço, né? E eu acho que o avanço da ADPF das favelas, né, está justamente nisso. Como que a gente amplia e tenta democratizar o debate da segurança pública das favelas e sai desse binômio que é um problema ou do morador, ou do policial, ou do bandido, e sim espraia isso para toda a sociedade.
Desses números que vocês levantaram, Lidiane, qual foi o que mais chamou a atenção? Qual foi o índice que apresentou a menor redução?
Sem sombra de dúvidas, creio que os números que mais chamam a atenção é da redução das operações policiais. Se a gente comparar o ano de 2019 com o ano de 2020, a gente vai perceber que teve uma redução de quase 60% no número de operações policiais. E isso vai impactar diretamente no número de pessoas mortas por arma de fogo. Se em 2019 a gente teve 39 pessoas mortas por armas de fogo na Maré, no ano de 2020, a gente identificou 19 pessoas mortas. A gente não está falando aqui que esse número é pequeno ou que a gente tem que comemorar. Na verdade, a gente não pode comemorar nenhuma morte. Na verdade, a gente comemoraria e a gente chamaria isso de avanço se não tivesse nenhuma morte. Mas esses dados são muito significativos e muito importantes para a gente pensar o quanto que é importante e fundamental o controle, o monitoramento da atuação policial nas favelas e que isso aconteça por diferentes setores da sociedade. Acho que isso, os dados trazem um pouco desse impacto, né, e demonstram a importância da sociedade, de uma maneira geral, olhar para a atuação policial que vem acontecendo nas favelas.
Essa redução de 61% nas mortes provocadas por armas de fogo me chamou bastante atenção, Lidiane. Foram 19 óbitos em confrontos entre policiais e supostos traficantes. É possível se manter esse índice nos próximos anos, Lidiane? Você acha que com o fim da pandemia, aquela realidade trágica voltará a tomar conta da maré?
Anderson, só um acerto aí. A gente está falando de 19 pessoas mortas por armas de fogo na Maré, não necessariamente em operações policiais. E o que a gente acredita, né? A decisão da ADPF das favelas, né, essa decisão que o SDF tomou em 2020, ela não foi só na suspensão das operações policiais em período de pandemia, né? Ela propõe uma série de medidas, uma série de ações que buscam garantir que a atuação policial nas favelas cumpra uma legalidade. Então, mesmo depois da pandemia, né, que a gente espera que um dia passe, o quanto antes passe, A gente acredita que tem um legado que a DPF das favelas deixa, que é pensar como que a polícia pode planejar e executar suas ações dentro da legalidade numa perspectiva de controle, tanto do Ministério Público, que tem um papel fundamental no controle externo da atividade policial, mas também no controle social da atividade policial. A gente acha que apenas envolvendo diferentes atores da sociedade para olhar a atuação da polícia, fazer esse controle, esse diálogo sobre o que pode, o que não pode ter numa operação policial, e que a gente vai avançar na redução dessas taxas imensas que a gente tem de violência policial que acontecem nas favelas e periferias.
Outro índice que se destacou, Lidiane, foi o de dias de atividades suspensas tanto nas escolas como nas unidades de saúde. Houve 3 dias em que as escolas ficaram fechadas e 8 de não funcionamento de hospitais e postos. Eu imagino que isso tenha trazido muito mais qualidade de vida para as pessoas, Lidiane, que tiveram serviços essenciais mantidos, ainda mais em um momento de excepcionalidade como esse.
Então, Anderson, acho que não sei se a gente pode falar em melhoria da qualidade de vida da população da Maré com menos operações, porque a gente também está vivendo um contexto de crise humanitária. Não falaria nem crise sanitária, crise humanitária provocada pela pandemia da Covid-19, né? Fico pensando nos impactos que a gente viu e experimentou na Maré, né? O número de pessoas que perderam seus empregos, pessoas que já vinham de vínculos empregatícios precarizados, né, do trabalho informal, que não tiveram renda, pessoas que tiveram acesso, dificuldade de acessar o auxílio emergencial, né. E aí eu acho que entra um dado que é muito importante que você traz, que é o dado educacional. Esse dado de 3 dias de escolas fechadas se refere até o dia 16 de março de 2020. A gente não tem como fazer a comparação do ano de 2019 com o ano de 2020, porque as escolas se mantiveram abertas, né, para receber a comunidade escolar durante um período pequeno. E aí eu acho que traz um novo desafio, né, que é pensar na aula remota. Como é que você pensa em aulas remotas, né, com a precariedade de acesso à internet que se tem na Maré? De acesso a dispositivos, né? Grande parte dos moradores na Maré usam o celular. Como é que uma criança tem aula no celular e consegue manter a atenção? Então, eu acho que a pandemia traz impactos, por exemplo, para o direito à educação, que são imensuráveis, que é muito complexo a gente dizer que as escolas fecharam menos e isso trouxe melhoria na qualidade da educação na Maré, porque eu acho que é um ano atípico e um ano de muitos desafios. Da mesma maneira, o direito à saúde. Mesmo que possa parecer pequeno, né, pouco, os postos de saúde terem fechado 8 dias, mas assim, são os postos de saúde da Maré que faziam todo o atendimento relacionado à Covid-19. Na Maré. Então, todo o monitoramento de pacientes em isolamento, pessoas que precisavam ter acesso a testes, foram paralisados durante 8 dias em plena pandemia, onde as pessoas não conseguiram acessar direitos mínimos. E isso traz um impacto para o cotidiano que é muito forte. Então, é difícil falar que a redução dos números de suspensão de atividades nos serviços públicos da Maré, num período de pandemia, trouxe melhoria na qualidade de vida, porque eu acho que a gente estava vivendo um ano muito atípico, onde, na verdade, o Estado, né, o poder público, deveria estar mais presente ainda nas favelas para garantia de direitos. E o que a gente percebeu é que ainda continuou reproduzindo uma lógica de repressão e de violência através das operações policiais. Então, na verdade, eu acho que a crítica que a gente precisa fazer é como que um período de pandemia, em um ano de pandemia, a gente ainda permite que os postos de saúde precisem fechar 8 dias? Como é que a gente, por exemplo, a gente da Rede da Maré, junto com a Fiocruz, tem um projeto chamado Conexão Saúde, que realiza testes gratuitos para Covid-19. A gente também precisou fechar o centro de testagem. Então, como que em pleno período de pandemia o poder público entra nas favelas para limitar o acesso a tantos outros direitos que é fundamental para a população nesse momento dessa crise humanitária do Covid-19?
E como é que esses números se refletiram no dia a dia da população que reside na Maré, Lidiane? Há um clima de maior tranquilidade? Como essa redução da violência foi recebida pela comunidade?
Eu acho que foi importante, né, a redução do número de operações policiais. Mas a gente sentia também que tinha uma apreensão dos moradores de... Ah, essa semana vai ter operação policial. Em algum momento vai ter operação policial. Então, quando eles vierem, vai ser terrível. Então, também tinha uma sensação de apreensão. Mas eu acho que é difícil falar em tranquilidade. Aí eu acho que é de novo a gente pensar que o ano de 2020 é marcado por uma pandemia, onde só em 2020 mais de 120 pessoas morreram na maré de Covid-19. Né? Milhares de pessoas foram contaminadas. Então é difícil falar em tranquilidade num contexto desse, onde as pessoas estavam morrendo por outros motivos, mas... É difícil falar em tranquilidade, mas, de fato, a redução do número das operações policiais, a redução das mortes por armas de fogo, ela impacta no cotidiano de quem vive a favela, de quem mora na favela. Então, foi importante, sim, não estou aqui dizendo que não, mas acho que é importante entender que a gente também estava vivendo um momento de uma crise sanitária e de também muitas mortes, muitas perdas, muitos lutos.
Agora, é muito evidente, Lidiane, que está longe de ser perfeito. O que é que pode ser implementado para se reduzir ainda mais a violência policial que existe na Maré?
Uma coisa que a gente na Rede da Maré vem falando há muito tempo é que a gente precisa que o que está na lei, as letras da lei, cheguem na favela. A gente nega muito essa ideia que, na favela a lei é outra. Não. O que a gente vem pleiteando, o que a gente vem pedindo historicamente é o que está na lei tem que valer na favela, assim como vale em qualquer parte da cidade. Então, eu acho que se a gente pudesse falar de um desejo, né, de um sonho, é que essas medidas, né, que são medidas de proteção à vida, de valorização da vida, de quem mora na maré, de quem mora nas favelas, né? Essas medidas sejam cumpridas efetivamente. Né? Essas medidas que estão lá na ação civil pública da maré, que está aqui no Tribunal de Justiça no Rio, essas medidas que estão lá na DPF das favelas, lá em Brasília, essas medidas que estão determinadas por juízes, desembargadores, ministros, que essas medidas valham no cotidiano da favela. Que elas tenham efetividade no cotidiano das favelas. Talvez assim eu acho que a gente avança para mudanças significativas e contínuas no viver da favela. Então, talvez o nosso sonho é que essas medidas sejam efetivas e que o próprio poder público fiscalize se essas medidas estão sendo cumpridas ou não. O que acontece hoje é que mesmo que a gente tenha avanços no campo jurídico, a gente ainda percebe que essas medidas não são cumpridas na sua completude dentro das favelas e periferias.
Eu gostaria que você falasse um pouco também, Lidiane, a respeito da realidade da Covid-19 aí na Maré. Como andam os índices de infecções e mortes no conjunto de favelas? As pessoas têm conseguido manter o isolamento?
Então, a gente lá na Rede da Maré tem, junto, uma parceria, né, com Fiocruz, Dados do Bem, SAS, Cruz Vermelha, um projeto chamado Conexão Saúde, que tem uma perspectiva de enfrentamento, de ações de enfrentamento e cuidado à Covid-19 na favela da Maré e também acontece na favela de Manguinhos. E a gente vem desenvolvendo, né, tanto um processo de testagem gratuita dos moradores da Maré, mas também oferecendo serviços de telemedicina e serviços que apoiam o isolamento seguro para quem já está testado para a Covid-19. E quinzenalmente a gente vem lançando boletins, né, que trazem esses dados. Então, para se ter uma ideia, no último boletim da semana passada, a gente tinha 166 pessoas mortas por Covid-19 na favela da Maré, nas 16 favelas da Maré. Se a gente pegar, né, o número de... Desde agosto, que foi quando o projeto Conexão Saúde começou, a gente testou quase 1.700 pessoas confirmadas com Covid-19, né? Então, pensar o cuidado dessas pessoas é fundamental, entendendo todas as adversidades que é viver numa favela, as precariedades de acesso a políticas públicas, né? A gente da Maré, por exemplo, tem 7 unidades básicas de saúde que, nos últimos anos, vem sofrendo com a redução de investimentos, com a redução de pessoal, com a redução salarial dos profissionais. Então, como que a gente garante um direito à saúde para todo cidadão da cidade, que não se diferencie de quem mora na Maré, quem mora em Copacabana, quem mora em Ipanema? Acho que esse é um desafio. E aí você traz a questão do isolamento social, que é sempre um desafio, né? Como é que a gente pensa o isolamento social, por exemplo, em habitações precárias, como a gente tem nas favelas? Que às vezes não tem ventilação, que às vezes é um cômodo, dois cômodos. Como é que faz um isolamento de uma família ali, né? Que às vezes não tem acesso à internet, como é essa ideia do home office. Como é que faz home office em uma estrutura habitacional dessa, né? Então, essa ideia do home office, do isolamento, foi pensada a partir da classe média. Eu acho que o que a gente esperava, talvez, era que o poder público olhasse para essa desigualdade e pensasse como enfrentar essa desigualdade. Mas o que a gente percebeu é que não teve nenhum olhar específico, nenhuma política pública específica voltada para quem vive nas favelas, para a população que sofre com a desigualdade. E aí isso se reflete no processo de adoecimento dessas pessoas, né? Então, um dos desafios que a gente tem a partir desse projeto, né, do Conexão Saúde, é como é que a gente garante, né, e dá subsídios, né, oferece serviços para o morador que está com Covid-19 fazer isolamento social dentro de uma estrutura habitacional que não permite, né? Que às vezes a pessoa não tem o que comer em casa, não tem alimento, porque se ela não trabalha, ela não traz dinheiro para casa. Então, creio que o maior desafio, né, que a gente vem experimentando é como é que a gente olha para as políticas públicas e olha a partir dessas desigualdades do que existe, né? E como é que o poder público deveria estar nesses territórios de uma maneira muito diferente do que está hoje.
A questão social é que não deve estar nada boa, Lidiane, com o fim do auxílio emergencial. Eu imagino que se esteja empurrando as pessoas para buscarem renda em um momento onde a pandemia está no ápice das infecções. Essa é uma realidade comum na Maré, Lidiane. Qual é o efeito do fim do auxílio emergencial para essas pessoas?
É como eu disse antes, né? Muitas pessoas que moram na Maré trabalham no setor de serviços. Muitas delas com trabalhos com vínculos precários, trabalho informal, e que foi afetado no período da pandemia. E muitas dessas famílias só tiveram auxílio emergencial como um único benefício social dado pelo governo. Então, o que a gente percebe que isso segurou em algum momento algumas famílias, né? Mas que, com a retirada do auxílio emergencial, a gente percebe o retorno da falta de alimento. É questão básica, falta de alimentos. Então, muitas pessoas hoje procuram a gente da Rede da Maré em busca de cesta básica porque perderam o auxílio emergencial, porque não tem mais o que comer, não tem o que dar de comer para os seus filhos. Então, se a gente não pensar também numa política, né? A pandemia ela não acabou. Né? Os impactos dessa pandemia não acabou. Então, a gente precisa pensar em políticas e benefícios sociais que deem conta dessa problemática. Retirar um benefício social, né? Reduzir, achatar, né? Existe uma proposta hoje de achatar para R$ 250 o auxílio emergencial. Isso não dá conta das desigualdades que esse país tem e experimenta no seu cotidiano.
Vocês do Redes da Maré têm conseguido prestar algum tipo de auxílio aos moradores nesse período de pandemia, Lidiane?
A gente da Redes da Maré, desde março do ano passado, desenvolveu a campanha Maré de Não ao Coronavírus. Teve uma série de ações, né? Então, a gente atendeu mais de 17 mil famílias com cestas básicas, né? A gente fez toda uma distribuição de álcool em gel, máscara. A gente gerou postos de trabalho, né, para costureiras, motoristas, cozinheiras. Hoje a gente ainda continua entregando, né, quentinhas para a população em situação de rua. Então a gente fez uma série, vem fazendo uma série de ações de enfrentamento à pandemia nas 16 favelas da Maré. E creio que hoje, né, talvez a ação que seja mais forte, né, que esteja mais forte, é essa perspectiva do cuidado através do Conexão Saúde, que é esse apoio de testagem, diagnóstico de doença, acompanhamento e também apoio para o isolamento seguro, tentando minimizar os impactos do adoecimento pela Covid-19 para os moradores da Maré. Então, a gente vem desenvolvendo uma série de ações, mas também pensando como que a gente pressiona para que o poder público cumpra o seu papel, né? Como é que a gente vem também dialogando da importância do acesso a direitos básicos, sobretudo nesse momento de pandemia. Isso é fundamental.
Lidiane, diante de um cenário de caos como esse, provocado pela pandemia, qual é a principal demanda das pessoas que moram na Maré? O que as esferas governamentais precisam fazer, além do auxílio financeiro, para que essas pessoas tenham dignidade em um momento de excepcionalidade como esse?
Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é que o poder público entenda que a pandemia afeta de maneira diferente as pessoas, a depender de onde elas moram, da classe delas, da cor delas. Não dá para acreditar que a gente vai fazer políticas públicas de enfrentamento à pandemia de maneira igual para todas. Toda a cidade. A gente precisa reconhecer essas desigualdades. E essas desigualdades que não são desigualdades da pandemia, são desigualdades que estão na vida das pessoas. E reconhecendo isso, a gente acreditava, né, a gente da Redes vem defendendo que seria necessário fazer uma política pública articulada, intersetorial, para atender. Então não é só precisa de saúde. Então tem que pensar em uma política de saúde, de melhoria de estrutura das unidades básicas de saúde para fazer um monitoramento dos casos de Covid, que esteja articulado numa política de distribuição de renda e de assistência social, que esteja articulado numa perspectiva de olhar a habitação dessas pessoas e as possibilidades do isolamento social, que também pense como que a gente garante o direito à segurança pública dessas pessoas? Então, quando a gente fala uma política articulada, é que hoje a gente vê ações das políticas públicas que já atuam nas favelas, mas você não vê uma política articulada para olhar a pandemia e que trabalhe de maneira articulada, né? E que trabalhe de maneira efetiva e contínua dentro das favelas, reconhecendo os limites e dificuldades que vem se enfrentando para garantir direito na favela. Talvez esse seja o desafio, né? É que a gente articula as políticas públicas para olhar esse período e os desafios desse período da pandemia.
Lidiane Malanchini, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço.
Eu que agradeço, Anderson. Obrigado pela conversa, obrigada pela oportunidade para a gente falar um pouco do trabalho da Rede da Maré. E obrigado aos ouvintes pelo espaço, pelo tempo. E para quem tiver qualquer dúvida, é só acessar a Rede da Maré no Facebook, no Instagram, no Twitter ou no nosso site. Obrigada.
Conversamos aqui com a coordenadora da ONG Redes da Maré, Lidiane Malanquinha.